Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, por aqui na próxima uma hora, o nosso foco é debater as questões fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo, rumo ao bem viver. Para isso a gente fala assim sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, sem deixar de lado os assuntos quentes do momento. A gente fala de política, economia, política e exterior também. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Após retirada da sede do Twitter no Brasil, que consequências podemos esperar tanto para os usuários como para a justiça brasileira? Presidente Lula se reúne com o MST pela primeira vez neste mandato. Saiba quais foram as pautas abordadas no encontro. Gabarito do Enem dos concursos sai hoje. Sabe quais são os próximos passos do CNU no Concurso Nacional Unificado. Nosso correspondente na China conta por que o país se transformou numa potência olímpica. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. Uma notícia que circulou muito no último final de semana e todo mundo comentou e se assustou de alguma maneira foi essa decisão do Twitter, né, o atual X, melhor dizendo, de ter anunciado o fechamento dos escritórios no Brasil. Foi uma decisão divulgada no sábado, dia 17. A rede social do bilionário Elon Musk anunciou essa decisão, adivinha, numa postagem no Twitter, em que ele culpava supostas ameaças do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra os funcionários do Twitter, agora ex-funcionários, porque foram demitidos todos os que atuam aqui no Brasil. A gente está falando de 40 pessoas. Mas afinal, o que aconteceu? Não dá mais para usar o Twitter no Brasil? Não, não é isso. Está todo mundo usando essa rede social da mesma maneira. Ou será que não? Ou será que mudou alguma coisa? Enfim, para entender melhor que situação é essa, que cenário é esse, a gente tem mais uma vez o prazer de receber aqui uma especialista que já nos ajudou a resolver outras questões do gênero, que é a professora Fernanda Rodrigues. Ela que é doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e é coordenadora de pesquisa do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS. Professora Fernanda, mais uma vez, muito obrigado por atender o Brasil de Fato. Vai ser um prazer falar contigo, ainda mais sobre um assunto tão difícil de entender, mas que faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente é obrigado a interagir com essas informações que estão vindo e a senhora que vem nos ajudar tanto. Muito obrigado, viu, Fernanda?
Imagina, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Espero poder contribuir para a gente entender melhor esse cenário.
Exatamente. Fernanda, professora, vamos começar com o básico, que as pessoas já perceberam, né? Quando surgiu a notícia, apareceu, ué, será que meu aplicativo vai sumir do celular? Não é isso. Mas vamos entender, afinal, o que aconteceu. O Twitter, a princípio, vai seguir disponível. Assim, o que aconteceu é que saiu o escritório do Twitter no Brasil. Afinal, qual que é a diferença disso? O que a gente precisa entender dessa decisão para começar nosso papo, professora?
Então, eu acho que isso é uma pergunta inicial bem fundamental, né? O aplicativo, o Twitter, o X, ele não vai deixar de funcionar no Brasil, como você bem disse. O que aconteceu realmente foi que, sucedendo aí uma série de eventos conflituosos, por assim dizer, entre o Elon Musk e o Poder Judiciário brasileiro, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, a plataforma decidiu remover a sua sede aqui no Brasil, o seu escritório, mas manter as suas operações e prestação de serviço aqui. O problema é que a gente ainda precisa justamente entender quais vão ser as repercussões desse tipo de decisão, considerando que o fato de ter um escritório no Brasil poderia facilitar, por exemplo, o cumprimento justamente de medidas judiciais determinando a remoção de conteúdo na plataforma.
Certo. É algo natural de se esperar. Se é uma empresa internacional que tem ampla abordagem, ampla aceitação no Brasil, se espera que tenha minimamente um escritório com funcionários capacitados falando em português para poder dialogar com as demandas. E aqui a senhora trouxe uma questão que eu acho que é o cerne, que é justamente responder a demandas judiciais, mas me parece que vai além disso, vai até questões básicas das próprias pessoas terem dúvidas sobre, ué, por que que minha postagem foi apagada, por que que eu estou recebendo tais informações, enfim, me parece que existe uma comunicação que quando tem um escritório com funcionários falando falando em português e conhecendo a realidade do país ajuda muito a usabilidade do aplicativo. É também por aí, professor, a gente também tem que entender que o usuário de alguma maneira vai ser prejudicado com a inexistência de um escritório dessa grande empresa no Brasil?
Infelizmente, sim. Na verdade, a gente já tem visto, assim como em outras big techs, o Twitter reduzindo a sua equipe de funcionários. Acho que principalmente desde o ano passado, assim, a gente tem visto uma redução da equipe, em especial daquelas de moderação de conteúdo, e isso já estava gerando impacto no conteúdo que era disponibilizado na plataforma, né? Talvez as pessoas tenham visto conteúdos que não viam anteriormente, e isso pode decorrer aí de um impacto relacionado a essa redução do time de moderação de conteúdo. O problema da gente não ter mais um escritório dedicado no Brasil, eu acho que agrava justamente a situação, como você comentou, né, para os usuários brasileiros e brasileiras. Com a retirada dessa equipe aqui no nosso país, a gente imagina que pode ter impactos negativos na moderação de conteúdo em relação ao português, em relação à nossa língua, uma falta de compreensão aí, de questões específicas relacionadas ao nosso contexto, justamente por não ter um time dedicado a compreender a nossa realidade. Então, isso passa desde um suporte que a gente necessite para denunciar um conteúdo ou para reaver um conteúdo que a gente entendeu que foi moderado de forma equivocada, mas também para situações talvez mais cotidianas e ainda mais tensas, como, por exemplo, tentar recuperar a conta depois de um hackeamento. A gente sabe que para isso, normalmente, a gente precisa entrar em contato com o suporte da plataforma. E não ter uma equipe de atendimento aqui no Brasil pode fazer com que esse processo se torne mais moroso ou até mesmo que não ocorra da forma como a gente gostaria.
Ótimo. Então, para destrinchar um pouco mais, por exemplo, existem muitos ataques racistas, misóginos, que acontecem com algumas especificidades do Brasil, né? Por exemplo, vai lá uma pessoa e faz um comentário, e aí alguém vai lá e pega essa fala e faz um meme, e que um brasileiro, uma pessoa que é daqui, que conhece nosso contexto, que tem nossas referências, consegue perceber, gente, isso é um ataque claramente racista. Quando, por exemplo, uma pessoa, por mais que seja super bem informada, um técnico do Twitter que atua nos Estados Unidos, talvez olhe para essa postagem e não consiga fazer a ligação. Meme é uma coisa muito específica. Então, a gente pode esperar daqui para frente algo que a senhora já vem relatando, mas que talvez se agrave ainda mais, é que é uma permissão, digamos assim, de que mais ataques racistas, homofóbicos e das mais diversas ofensas circulem com mais virulência, com menos barreiras? A gente pode esperar esse tipo de resposta desse fechamento do escritório agora, Fernanda?
Infelizmente, essa é uma preocupação bem possível mesmo. Claro que o Twitter, assim como outras plataformas, possuem seus times de moderação global, mas a gente sabe a diferença que faz ter um escritório sediado no país para o atendimento desse tipo de demanda. Então, acho que fica o sinal alerta, que já estava em alerta antes, na verdade, né, desde que a gente teve essas reduções nos times de moderação da plataforma, mas principalmente agora, sabendo que não tem pessoas para mediar essa relação específica aqui de conteúdo, de produção de conteúdo de pessoas que são usuárias no Brasil. E aí eu acho que uma preocupação ainda maior nesse contexto é justamente porque no início desse mês o Twitter havia assinado um memorando junto ao Tribunal Superior Eleitoral para adoção de medidas relacionadas a conter a desinformação, principalmente agora nesse período que está se aproximando as eleições. Então, dentre essas medidas envolvia, por exemplo, agir diligentemente nas análises das denúncias feitas pelo TSE sobre possíveis violações às regras e políticas da plataforma, receber e processar denúncias de forma mais rápida, colaborar com o programa de enfrentamento do TSE para combater a disseminação de desinformação, discurso de ódio, como você mencionou, né, com, discursos discriminatórios, antidemocráticos, mas a gente não sabe agora como que vai se dar e se dará o cumprimento dessas medidas, considerando o fechamento do escritório no Brasil. E como a gente está aí perto das eleições municipais, isso se torna ainda mais grave, porque a gente não sabe, a gente ainda não foi capaz de dimensionar, apesar de já ver, de certa forma, né, o impacto que esse tipo de conteúdo disseminado através de redes sociais tem no nosso pleito eleitoral.
Sem dúvida, gera toda uma angústia, uma dúvida, a gente não sabe o que pode vir pela frente, de certa forma todo um trabalho sendo jogado fora, né? Jogando a água abaixo, né? Depois de toda essa assinatura de um comprometimento, de uma expectativa que a gente estava avançando nessa regulação, de repente vem essa decisão e a gente fica se questionando o que vai acontecer. Professora, te parece que talvez a gente esteja caminhando na direção de uma saída, de uma ruptura completa do Twitter no Brasil, de maneira que os usuários brasileiros não vão poder mais usar essa rede social, ou não é mais ou menos, não é muito por aí que você vem vislumbrando?
Essa é uma pergunta difícil, assim. Eu acho que a gente não tem como negar o peso que o Twitter, né, o X, tem no Brasil. A gente tem milhares de usuários que utilizam a plataforma aqui, ela tem grande relevância. Muitas movimentações políticas e manifestações políticas, inclusive, a gente vê através da plataforma. Então, mecanismos como os chamados tuitaços são utilizados tanto pela esquerda, pela direita, para fazer, para mobilizar determinadas pautas e para mostrar a relevância, mostrar que o público está cuidando disso. Então, eu acho que é muito difícil a gente pensar na plataforma parando de funcionar aqui no Brasil. Até mesmo decisões judiciais determinando suspensão de sites e espaços, em aplicativos de mensageria, às vezes, já são difíceis de cumprir. A gente sabe que tem todo um elemento por trás do que efetivamente significa derrubar um site. E eu acho que quando a gente está falando, né, de dificuldades em relação às plataformas, desativar, né, fazer com que ela pare de funcionar, talvez não seja a primeira saída que deve ser adotada, assim, por outros meios. Então eu acho que a gente tem um longo caminho aí pela frente. Essas animosidades, por assim dizer, entre o Elon Musk e o Poder Judiciário, vem pelo menos, se acirraram, na verdade, né, desde abril desse ano ali, quando a gente teve o vazamento daquele caso do Twitter Files Brasil. Então, a gente vê que já está tendo uma disputa, de certa forma, de narrativa em torno de censura, liberdade de expressão, personalizada no caso do Elon Musk e do Alexandre de Moraes. Mas as cenas dos próximos capítulos, infelizmente, a gente ainda tem que aguardar, mas a gente só vê a situação se agravando, infelizmente, né?
Sim, uma cena, uma série, um roteiro de novela mexicana de uma série de algum canal de streaming perfeito, né? Os próximos capítulos, a ansiedade. Mas infelizmente não era para ser assim, porque a gente está falando de coisa séria, de coisa muito importante que pode determinar o rumo de eleições, por exemplo, e não só isso, tantos ataques cotidianos, violentos, de discriminação, que podem acabar sendo permitidos justamente por uma falta de cuidado e de atenção de pessoas especializadas na nossa cultura aqui agindo na moderação desses comentários dentro da plataforma. Então, Fernanda, nesse momento, te parece que talvez seria necessário uma atuação, seja do próprio Poder Judiciário ou talvez do governo federal, de alguma maneira exigindo que o Twitter só poderia agir no Brasil se tivesse um escritório aqui, ou não é muito por aí que é? Você imagina, você espera uma reação de algum poder brasileiro? Como que a gente precisa ver a reação que o Brasil precisa ter diante desse movimento de Elon Musk?
Então, eu acho que é muito difícil dar a palavra final sobre o que que precisa ser feito nesse caso com tamanha sensibilidade política, né? Eu acho que algumas questões, no meu ver, poderiam nortear esse debate. A primeira delas é que, apesar de eventualmente as pessoas terem discordâncias ou não concordarem, por assim dizer, com decisões judiciais, o melhor espaço para isso ainda é, para recorrer em relação a esse tipo de decisão, ainda é a própria justiça, ainda é o próprio poder judiciário para a gente conseguir lidar com esse tipo de situação. Então, me preocupa nesse ponto o descumprimento reiterado de decisões judiciais determinadas à plataforma do X, ainda que o Elon Musk, ou enfim, quem esteja lá por trás, não concorde. Eu acho que é importante, primeiro, o respeito ao Poder Judiciário brasileiro, o respeito ao nosso Estado Democrático de Direito, que tem como um dos poderes esse Poder Judiciário, e aí trazer a ampla defesa, trazer as discordâncias dentro desses processos, ou, enfim, por meio de conversas com esse poder, justamente reconhecendo o seu espaço e a soberania que o próprio Estado brasileiro tem nessa discussão. Então, eu acho que é muito perigoso esse caminho de postagens via rede social, principalmente, para traçar uma discussão que tem importância para o país inteiro. Então, a gente não está falando de uma pequena picuinha de pessoas, mas sim sobre a repercussão que uma plataforma de rede social tem sobre o debate político no nosso país. Então, eu acho que definitivamente a polarização, como a gente está vendo agora, não é o caminho. Mas aí, para dizer efetivamente qual é o melhor, né, o melhor caminho, a melhor jornada que toda essa história deveria tomar, eu acredito que passa justamente por esse respeito às nossas instituições e o respeito ao nosso Estado e à nossa soberania.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Professora, e essa situação toda poderia talvez ter sido evitada se o Brasil já tivesse consolidado leis, uma legislação mais avançada sobre regulação de big techs, por exemplo, sobre que direitos e deveres essas grandes empresas têm no Brasil? O fato da gente ainda não ter consolidado isso é o que permite ter essas ações aí um pouco semi-autoritárias aí de uma pessoa decidir fechar os escritórios e deixar à mercê a população sobre alguns controles de mídia, por exemplo?
Sim, com certeza. Eu acho que se nós tivéssemos já uma regulação para plataformas digitais aprovada no Brasil, nós teríamos medidas já previstas em lei para conseguir resolver esse tipo de problema. Então, por exemplo, a determinação de que redes sociais com determinada quantidade de usuários no Brasil tenham representante aqui no país. Isso é uma medida que, por exemplo, pode ser prevista por meio de uma regulação de rede social e que poderia auxiliar nesse caso. Questões relacionadas à moderação de conteúdo, a necessidade de que times de moderação de plataformas tenham conhecimento sobre especificidades e contextos locais para atuar, tudo isso uma regulação poderia nos auxiliar. O problema é que a gente viu, né, recentemente, por assim dizer, um quase enterro do nosso PL 2630, o projeto de lei 2630, que já vem aí de anos de discussões envolvendo a sociedade civil. Envolvendo as empresas, envolvendo o governo, para tentar achar uma melhor saída, mas a gente viu, de certa forma, esse projeto ser engavetado agora e estamos aguardando ainda uma nova proposta que não saberemos nem quando sairá, nem o que vai ter efetivamente nela, e se vai conseguir aproveitar todos esses anos de discussão que a gente teve aí no debate político em torno do 2630.
E lembrando que justamente esse projeto de lei ele estava vindo, né, como uma grande esperança, como uma grande referência para a gente avançar nesses debates, e esse enterro, como você muito bem usou essa palavra, veio justamente nesse período de abril, quando se acentuou um embate entre Elon Musk, o Poder Judiciário brasileiro, e aí numa manobra ali o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que aquele não seria mais o projeto que seria votado, e um novo está em formulação, mas a gente ainda está nesse estágio de um novo está em formulação, nenhuma novidade. Mas esse PL das fake news, por exemplo, ele trazia alguns indicamentos que poderiam nos poupar dessa discussão que a gente está tendo nesse momento. É isso, né, professora?
Isso. O 2630 já trabalhava bem essa questão de moderação de conteúdo, trabalhava a questão sobre representação no Brasil e trabalhava outras questões. Não é possível dizer que ele era um PL perfeito, acho que é muito utópico até a gente pensar num projeto de lei que vai ser perfeito para todas as partes, mas ele reunia bons avanços assim que foram pautados junto a organizações da sociedade civil que defendem direitos digitais. Então, apesar de não ser exatamente a regulação que nós, né, pelo menos nós enquanto íris entendemos que seria perfeita, ela seria já ideal para a gente lidar com esse tipo de situação e com outras, né, considerando o impacto hoje que plataformas digitais têm na sociedade como um todo e diversos aspectos da vida.
Perfeito. E professor, agora só para fechar um pouquinho, para a gente entender melhor sobre com quem a gente está lidando, afinal, todas essas ações que poderiam estar melhor compreendidas se a gente tivesse um PL das fake news em vigor ou algo semelhante, elas iriam legislar muito sobre as ações de Elon Musk, mas também, naturalmente, das outras redes sociais aí também, dessas outras grandes big techs, entre Facebook, Meta, no caso, né? Mas a postura de Elon Musk acaba se destoando dessas outras grandes big techs, realmente o PL da fake news teria uma exigência maior sobre ele, ou a gente precisa olhar, ter um olhar mais amplo sobre a atuação de todas essas big techs? Como a gente precisa colocar o Elon Musk, o Twitter, o X, no meio de todos esses players, né? Como a gente costuma citar dentro dessa linguagem específica?
Eu acho que o foco não precisa ser exatamente uma plataforma ou outra, né? E até uma questão relacionada ao 2630 é justamente que ele abordava para diferentes plataformas digitais, e se não me engano, ele era especificamente voltado para plataformas que tinham 10 milhões de usuários no Brasil, ou seja, grandes plataformas, justamente também para não afetar o desenvolvimento de plataformas menores. Considerando a quantidade de obrigações e medidas de transparência que o texto trazia. Mas ele ia até muito mais do que essa ideia de fake news, né? Eu acho que a gente conheceu o PL 2630 como PL das fake news, pelo seu conteúdo inicial, mas ele se tornou muito mais complexo ao longo do tempo, trazendo essas outras diferentes questões, tratando sobre aplicativos de mensageria privada, tratando sobre moderação de conteúdo, tratando sobre sanções, enfim, sobre uma série de questões que no todo visavam regular diferentes grandes plataformas digitais diferentes e que tinham esse impacto, né? Justamente por ter uma grande quantidade de usuários, tinha um impacto diferenciado aqui no contexto brasileiro. E aí, contendo essa regulação geral para plataformas digitais, a gente não ia precisar focar especificamente em uma ou outra. E eu acho que o risco do que a gente está enfrentando hoje, por exemplo, com a plataforma do Twitter, é justamente gerar um mau precedente de descumprimento de decisões judiciais que estão tendo que operar nesse vácuo legislativo enquanto a gente não tem uma regulação para plataformas de rede social. Então, se a gente tivesse uma já trazendo os regramentos, talvez o Poder Judiciário teria seu trabalho facilitado no sentido de buscar fazer com que as plataformas observassem o texto da lei e aí assegurar que todas também tivessem esse tratamento isonômico, né? E não diferenciar de uma para outra. Então, a partir de 10 milhões de usuários, observados os requisitos, todas devem seguir essa lei geral prevista.
Tudo isso se a gente tivesse o PL da fake news ou algo que o valha em vigor, que não é o caso. Na verdade, a gente ainda está aí em busca de algo para chamar de nosso, de um PL que consiga regulamentar a atuação das big techs e dar mais regras fundamentais para esse mundo da internet. Bom, a gente acabou de conversar com a professora Fernanda Rodrigues, ela que é doutoranda em Direito pela Universidade Federal em Minas Gerais e coordenadora de pesquisa do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS. Ela nos ajudou a entender, afinal, que decisão foi essa da retirada do Twitter no Brasil, da retirada de um escritório físico e da demissão de todas as pessoas que atuavam no Brasil. Isso em relação ao Twitter, o atual X, o antigo Twitter, o atual X. Professora, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez de conversar com o Brasil de Fato, viu?
Imagina, eu que agradeço. Obrigada.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na expressão popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora
Editora
Expressão
Expressão
Popular.
Popular.
Vamos aproveitar para lembrar um recadinho super bacana que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no programa. Sabia que dá para retransmitir de graça o Bem Viver aonde você estiver? Em qualquer canto do Brasil, a gente envia o nosso programa cedinho da manhã para você retransmitir aí na sua rádio comunitária, educativa, regional. Onde você estiver, o nosso programa chega. E a gente agradece demais se você se soma nessa nossa missão de repercutir o programa de norte a sul, leste a oeste do país. São mais de 400 emissoras que todos os dias estão com a gente nessa. Se você tem disponibilidade e interesse, vai em Como Ser uma Rádio Parceira lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Então acessa nosso site que logo ali no menu superior vai ter essa opção Como Ser uma Rádio Parceira. E aí você segue as instruções para entrar junto com a gente nessa. Em 2024, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra completa 40 anos de existência. A gente falou muito sobre esse tema ao longo do ano e, é claro, ainda é tempo de celebrar, relembrar essa história e também prever os próximos passos dessa grande repercussão que é o MST. Ele é considerado um dos mais longevos e talvez dos maiores movimentos de trabalhadores do campo na América Latina, com uma larga trajetória de luta pela reforma agrária, alimentação saudável, defesa do meio ambiente e dos direitos à classe trabalhadora também. Mas apesar dessa envergadura, as lideranças do movimento só foram recebidas 7 vezes na história pelo presidente da República. Pois é, né, gente? É menos de uma vez por década. E uma delas, olha só, aconteceu no último final de semana. A sétima edição, o sétimo encontro, melhor dizendo, aconteceu nesse último final de semana. Pela primeira vez nesse terceiro mandato, o presidente Lula recebeu integrantes da coordenação do MST em pauta. A reforma agrária, a violência no campo, a crise ambiental, social e a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. A nossa reportagem acompanhou os detalhes do encontro e quem está aqui para falar mais detalhes para a gente é Pedro Estropaçolas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado, dia 17, a direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Granja do Torto, em Brasília. No encontro, as lideranças discutiram com o presidente temas como reforma agrária, violência no campo e crise ambiental. A reunião entre Lula e a direção do MST foi a primeira realizada neste terceiro mandato do presidente. Foi a sétima vez que um presidente recebeu o movimento em seus 40 anos. Há cerca de um mês, Lula já havia participado de outro encontro com movimentos populares em São Paulo. Na ocasião, 60 organizações ligadas às frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, entre elas o MST, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, participaram do evento ocorrido no espaço do Armazém do Campo. Já no encontro deste sábado, Lula ganhou dos militantes do MST produtos da reforma agrária. Também plantou na Granja do Torto, junto com os integrantes do MST, mudas de árvores levadas de assentamentos do movimento localizado em todos os biomas do Brasil. O plantio buscou simbolizar a preocupação do MST com a crise ambiental. Em 2020, o movimento lançou um plano para plantar 100 milhões de árvores até 2030. No encontro, a direção do MST também falou a Lula sobre sua preocupação com a fome, a desigualdade social, a concentração fundiária e a violência no campo no país. Segundo ele, 65 mil famílias vivem hoje acampadas em todo o país, à espera de terra, e outras 500 mil já assentadas enfrentam dificuldades para produzir alimentos. O MST apresentou a Lula um plano agrário que visa a massificação da agroecologia nos assentamentos, acesso a crédito para a produção de alimentos saudáveis, combate à violência no campo e recuperação ambiental. Também pediu o fortalecimento do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e da CONAB, Companhia de Abastecimento do Brasil, órgãos ligados à reforma agrária. A direção nacional do MST também demonstrou sua preocupação com a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes. 9 assentamentos integrantes da maior experiência de produção de arroz agroecológico da América Latina foram atingidos. Ao todo, mais de 2 mil hectares de arroz foram perdidos. O MST disse ao presidente que reconhece que o momento político do país é delicado, mas ressaltou que a saída passa pela garantia das conquistas da classe trabalhadora e pelo combate à fome por meio da reforma agrária. O presidente, por sua vez, mostrou-se satisfeito com a visita. Destacou a importância do diálogo com organizações populares como um caminho para a reconstrução do país. Também demonstrou preocupação com as questões apresentadas pelo movimento e sinalizou comprometimento em resolvê-las. Em abril deste ano, o governo federal lançou o programa Terra da Gente, que tem o objetivo de sistematizar as áreas disponíveis no país para serem incluídas no Programa Nacional de Reforma Agrária. O anúncio ocorreu em meio ao chamado Abril Vermelho, quando o MST organizou uma série de ações por todo o país para cobrar agilidade na realização da reforma agrária. À época, Gilmar Mauro, da direção nacional do movimento, declarou que se tratava de uma espécie de compensação social e não um programa de reforma agrária. A relação com o governo federal e o avanço dos processos de regularização fundiária devem estar na pauta de discussões do próximo sábado. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Pedro Estropaçolas.
Será divulgado hoje, para segurar as emoções de todo mundo, o gabarito da prova do concurso nacional unificado chamado Enem dos Concursos. A prova foi aplicada no último domingo, né? Quase 1 milhão de pessoas realizaram os testes. A nossa repórter Carolina Oliveira nos conta agora os próximos passos do CNU.
O cronograma do Concurso Nacional Unificado prevê a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas para esta terça-feira, 20 de agosto. Candidatas e candidatos tiveram acesso aos cadernos de provas após a finalização do exame realizado neste domingo 18. Eventuais recursos sobre as questões formuladas ou sobre os gabaritos divulgados devem ser apresentados entre 20 e 21 de agosto. No dia 10 de setembro, está prevista a disponibilização da imagem do cartão resposta. As notas finais das provas objetivas e os resultados preliminares dos exames discursivos devem sair em 8 de outubro. Entre esse mesmo dia e o dia 9 de outubro, participantes poderão solicitar a revisão das notas do exame discursivo. Quem for convocada ou convocado receberá informação para enviar títulos para a etapa de avaliação também em 8 de outubro. O prazo para a disponibilização dos documentos por meio eletrônico vai de 9 a 10 de outubro. Em 4 de novembro, será divulgado o resultado preliminar da avaliação de títulos. Caso seja necessário, os candidatos poderão interpor recursos sobre esse resultado nos dias 4 e 5 de novembro. Na semana seguinte, em 17 de outubro, a organização do concurso pretende liberar as respostas aos pedidos de revisão das notas da prova discursiva. Nessa mesma data, começa a convocação para o procedimento de verificação da condição declarada. O processo para pessoas negras e indígenas, no caso dos cargos da FUNAI, vai de 2 a 3 de novembro. Pessoas com deficiência vão passar por perícia médica com avaliação biopsicossocial de 17 a 25 de outubro. Todos os resultados preliminares desses processos serão divulgados em 13 de novembro. A previsão de divulgação dos resultados definitivos do concurso é 21 de novembro de 2024. As provas do CNU foram aplicadas sem problemas que comprometessem um concurso, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Olha só, muito importante essa iniciativa, né, do Concurso Nacional Unificado em juntar todas as provas dos concursos. É uma estratégia para facilitar o acesso aos certames, baratear as inscrições e também melhorar o quadro dos serviços públicos prestados pelo Brasil, além de renovar os servidores e fortalecer a atuação do Estado brasileiro. E a China, que conquistou 40 medalhas de ouro, 40 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Paris, a mesma quantidade dos Estados Unidos, ficaram ali empatadinhos em primeiro, embora os estadunidenses tenham conseguido mais medalhas no geral. Esse excelente desempenho chinês pode chamar atenção, mas não é nada novidade não, não surpreende. Isso porque a China vem mantendo esses bons resultados olímpicos há pelo menos duas décadas. Isso tem um motivo único e central: investimento. Nosso correspondente na China, Mauro Ramos, foi investigar o que os chineses têm feito para se tornarem uma potência olímpica dessa magnitude. E a gente confere na reportagem especial agora.
A República Popular da China ganhou as suas primeiras medalhas olímpicas nos Jogos de Los Angeles em 1984, alguns anos após o país retomar sua filiação ao Comitê Olímpico Internacional. Nas últimas 7 Olimpíadas, desde os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 até os de Paris, recentemente realizados, a China se manteve entre os 3 primeiros colocados no ranking de medalhas. Depois da União Soviética, nenhum outro país do Sul Global havia conseguido se manter, durante várias edições dos Jogos, no topo do ranking. A coincidência não é fortuita. Pelo menos no início, o Sistema Nacional, ou Zhuguo Zhijie, tomou como base a experiência das políticas da União Soviética, também no que diz respeito aos esportes. A diretora do Centro de Desenvolvimento da Indústria Esportiva, da Universidade Tsinghua, afirma que atualmente o foco da abordagem em relação a esportes no país está em 3 aspectos. O primeiro é o fortalecimento da função do esporte no desenvolvimento social.
Há muitas políticas relacionadas a encorajar todos neste país a participar de esporte, o que chamamos de aptidão para todas as atividades. E esse conjunto de políticas está prestes a ter mais locais esportivos e instalações esportivas para todos que possam ter acesso a essas instalações a 15 minutos do seu departamento ou da sua casa. E também temos muitas competições em massa para que as pessoas comuns em geral participem delas para obter essa conquista.
A segunda área tem a ver com a incorporação de cada vez mais práticas esportivas variadas no dia a dia das escolas.
Este conjunto de políticas foca especialmente em competições e eventos, e também em combinar esportes com turismo. Então, hoje em dia, temos um conjunto de políticas como eventos de competição que devem ir para a comunidade, eventos de competição devem ir para o shopping, os eventos de competição devem ir para a área interessada no destino turístico mais famoso.
O terceiro aspecto, segundo a professora da Universidade de Tsinghua, está relacionado à promoção do esporte no desenvolvimento econômico do país.
Este conjunto de políticas foca especialmente em competições e eventos, e também em combinar esportes com turismo. Então, hoje em dia, temos um conjunto de políticas como eventos de competição que devem ir para a comunidade, eventos de competição devem ir para o shopping, os eventos de competição devem ir para a área interessada no destino turístico mais famoso.
Em 2022, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o principal órgão de planejamento econômico da China, anunciou um investimento de mais de 2 bilhões de yuans para construir 185 instalações esportivas. Isso incluiu parques esportivos, academias e instalações públicas para esportes ao ar livre. No final do ano passado, o país anunciou um plano de ação até 2025 para investir o equivalente a mais de 2 bilhões de reais na construção e melhoramento de instalações e serviços esportivos ao ar livre, voltados para a população em geral.
O governo está investindo bastante dinheiro, mas não para financiamento de indivíduos isolados. Eu diria que o dinheiro do governo está sendo gasto nas atividades para o preparo físico para todos, especialmente na construção de infraestruturas, de instalações esportivas e de locais de exercício.
De Pequim para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, um recadinho para você que acabou de chegar por aqui. Nosso programa Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Ele vai ao ar para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br via internet. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA, a Rádio Brasil Atual, transmite o programa aqui em São Paulo. Lembrando que ele também fica disponível nas principais plataformas de podcast e você também pode ouvir a hora que você quiser lá no nosso site. Vai em radiobrasildefato.com.br, que tem todas as edições do Bem Viver disponíveis para você fazer download, ouvir, compartilhar. Enfim, vai ser uma alegria saber que a gente está contando com a sua escuta.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Agora vamos voltar para o Brasil falar sobre saúde. Para quem usa planos de saúde, a situação não anda nada fácil. Enquanto o setor vive uma crescente na concentração de mercado, com altos lucros, os pacientes estão tendo dificuldades para conseguir atendimento na rede credenciada e bancando custos altíssimos com exames, procedimentos e consultas. A nossa reportagem teve acesso a uma pesquisa que mostra a existência no Brasil de um verdadeiro oligopólio da saúde com lucros exorbitantes e péssima prestação de serviço. Vamos conferir agora a reportagem investigativa do Brasil de Fato.
Não bastasse o desgaste causado pela rotina de cirurgias e acompanhamento médico, a terapeuta Andréia Ferreira trava uma batalha para conseguir o reembolso de um exame pelo qual pagou R$ 1.322,51. A Sul América reembolsou apenas R$ 591,65. Usuária do Plano de Saúde Sul América desde 1999, Andréia era habituada a realizar os procedimentos médicos no Hospital AC Camargo, em São Paulo. Diagnosticada com lesões precursoras do câncer de mama, ela passou por 5 cirurgias entre 2021 e 2022, quando soube, sem aviso prévio, que a unidade de saúde não faria mais parte da lista de credenciadas da Sul América. A partir daquele momento, Andréia teria que desembolsar altos valores pelos procedimentos que até então eram custeados pelo plano. A terapeuta faz parte de um grupo de 55 pessoas que se uniram via internet para procurar suporte jurídico e emocional diante dos casos de descredenciamento de unidades e serviços de saúde por parte da operadora. Em 2023, Andréia registrou uma reclamação no Serviço de Ouvidoria da Agência Nacional de Saúde, a ANS, órgão responsável pela regulação dos planos de saúde. Naquele ano, a agência registrou 29.462 queixas contra o Grupo Sul América. Somente em julho de 2024, foram 2.655 reclamações. Na plataforma Reclame Aqui, a Sul-América soma 33.034 contestações. Dessas, 6.482 foram registradas nos últimos 6 meses e 1.613 mencionam a palavra Rainbow. Outras falam sobre descredenciamento e descaso com os clientes. Usuária do Plano Sul-América há 29 anos, a jornalista Cris Braga engrossa o coro dos descontentes. Ela teve 2 cânceres de mama e, para realizar os procedimentos mais recentes, precisou de suporte jurídico. Contratou advogados e conseguiu, por meio de liminares, ter acesso ao tratamento. Mesmo assim, os advogados tiveram que atuar muito para fazer valer a decisão.
No início, mesmo com a liminar, os meus advogados tiveram que ser muito firmes para que eu conseguisse fazer os meus exames, viu? E por isso que eu te falo que eu morro de medo de uma recidiva, que eu fico pensando, e uma cirurgia? Ainda mais agora sem reembolso, né? Que agora eles estão obrigando você pagar para poder fazer. E numa quimio, numa rádio, sim, é impossível que não se pense sobre isso.
Assim como Andréia, Cris passou a lidar com as recusas de atendimento após a compra do Sul América pela Rede D'Or, grupo liderado pelo médico e empresário Jorge Moll Filho. Ele integra a lista dos 69 bilionários brasileiros da revista Forbes. Conforme a publicação, a rede da família Moll administra mais de 30 hospitais no Brasil. Mas esse domínio vai além. Segundo um estudo conduzido pelo pesquisador Eduardo Magalhães Rodrigues, pós-doutor em Economia Política pela PUC de São Paulo, a Rede D'Or tem 77 empresas. É a mais abastada entre o que ele chama de As Sete Irmãs, um grupo do ramo da saúde que controla outras 192 corporações no Brasil. Ao lado da Rede D'Or estão Dasa, Eurofarma, Amil, Axé, Apivida e Notre Dame. Esta última, líder de queixas no Reclame Aqui, com mais de 101 mil registros. Juntas, essas gigantes fazem parte de um grupo de 1% das empresas que controla quase 25% de toda a economia corporativa brasileira. Na pesquisa, Magalhães alerta sobre o impacto dessas megaestruturas econômicas na vida dos usuários da rede privada de saúde, afirmando que elas fazem o que querem. De acordo com a advogada Marina Paulelli, do Instituto de Defesa dos Consumidores, o IDEC, a tendência de oligopólio na área da saúde vem sendo observada há pelo menos 10 anos.
No passado foi muito comum ver, por exemplo, empresas que aparentemente tinham problemas financeiros sendo absorvidas por outras ou movimentações desse tipo. E o que se viu, principalmente de 2021 para cá, foram empresas grandes, né, mudando a sua rede, tentando mudar um pouco do seu modelo de negócios.
Em 2013, o Ministério Público Federal enviou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, um parecer alertando para os riscos de monopólio da Rede D'Or no Distrito Federal. No ano anterior, o grupo havia comprado participações no Hospital Santa Lúcia e na empresa Med Group, que controla os hospitais Santa Helena, Pronto Norte, Maria Auxiliadora, Renascer e o Santa Lúcia. Como já detinha o Hospital Santa Luzia e o Hospital do Coração, a Rede D'Or passou a controlar mais de 50% dos leitos de Brasília. Um inquérito civil sobre o caso chegou a ser aberto, mas foi arquivado e está atualmente sob sigilo. Segundo o ranking de bilionários da revista Forbes, o patrimônio de Jorge Moll Filho está em torno de 29 bilhões de reais e alcançou seu valor mais alto em 2021. O estudo de Magalhães ressalta que nessas configurações, a saúde é apenas um negócio como outro qualquer, onde o objetivo é conseguir o máximo possível de lucros, não importando se isso custará o bem-estar e a vida de milhões de pessoas. O Brasil de Fato entrou em contato com a Sul-América, mas não obteve resposta. Da Rádio Brasil de Fato, Carolina Bataé.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
E chegou a hora do mosaico cultural, gente. A gente vai falar da língua portuguesa fascinante. Ela é cheia de curvas, surpresas, brilhos e riquezas peculiares. Ela está sempre em movimento é uma família que sempre cresce e tem suas origens diversas. E uma exposição no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo revela justamente as origens africanas de palavras portuguesas. Uma fascinante viagem no tempo e na cultura, mostrando que o português é lindo, é maravilhoso, mas o que deixa ele com esse molho, com esse gostoso, com essa poesia que a gente tanto escuta na língua portuguesa é o que? São essas raízes africanas. A gente vai saber mais sobre isso diretamente do Museu da Língua Portuguesa. Nosso repórter Kaique Santos fez uma visita e nos conta os detalhes.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Dendê ou canjica, quilombo, samba e até fofoca são algumas das palavras das línguas africanas que fazem o Brasil. Nome da nova exposição do Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista. Línguas que tiveram e têm participação importante na configuração do nosso idioma, seja pelo vocabulário ou pela forma de pronunciar as palavras e de entoar as frases, mesmo que essa estruturação não seja do nosso conhecimento. Como explica o curador da exposição, Tiganá Santana.
Por razões coloniais e por força do racismo, se pensou no fato de as pessoas, claro, não terem ciência dessas presenças na sua vida, né? Na sua vida corrente, na sua vida cotidiana, no seu pensamento, na sua fala, na sua escrita, né? Então é por essa razão que toda a exposição, num sentido linguístico, mas filosófico, poético, estético, né? Se direciona para lembrar ou informar as pessoas, sobretudo as pessoas que constituem o público brasileiro.
A proposta de resgatar memórias e a história da língua vem com a interatividade. Alguns elementos que ajudam a contar sobre essa influência africana de línguas como o Yorubá e as do grupo Bantu no português falado no Brasil são espelhos, conchas, dibúzios, miçangas, tambores, músicas e os adinkras. Esses símbolos africanos estão bastante presentes em portões e gradis de casas do Brasil até hoje, como o que significa a sabedoria de aprender com o passado, exalta Tigana.
E uma exposição como essa não poderia, de algum modo, não se direcionar para essa outra perspectiva de compreensão do que seja, do que possa ser língua, modo de existir. Os búzios compreendem também uma dimensão textual importante que se faz presente no Brasil via corpos negro-africanos que aqui se estabeleceram. As miçangas também são texto. E muitas outras imagens que se fazem presentes aqui na exposição, por exemplo, os gradis que estão em muitas casas no Brasil, muitos desses gradis se relacionam com um sistema complexo de linguagem dos Ashanti, né? Os adinkras, não à toa, a gente pode identificar, por exemplo, constantemente a presença da palavra, expressão, manifestação filosófica, ideograma, Sankofa.
E com a mostra que vai além da linguagem falada ou visual, a experiência fica ainda melhor. A acessibilidade com braille e língua brasileira de sinais foi também um detalhe que chamou a atenção da Amanda Tojal, que ama o museu e trabalha com inclusão.
Eu vim pela segunda vez à exposição das línguas africanas, primeiramente para aproveitar essa exposição maravilhosa que nos apropria, que nos faz apropriar da nossa língua. É uma língua que a gente fala e muitas vezes não tem a sensação de que vem de tantos outros falares, né? Que vem de tantas palavras africanas que estão no nosso dia a dia, que a gente não tem ainda consciência que está falando. Então, nos ensina demais, é uma informação muito importante. A segunda questão é que eu trabalho com acessibilidade cultural e essa exposição traz acessibilidade. Então, eu estava com meu colega aqui que era surdo, amanhã eu vou trazer um amigo cego. Então, é uma exposição que também traz os outros públicos que precisam de uma comunicação mais especializada, então eles encontram aqui.
Reaberto há quase 3 anos após o incêndio de 2015, o Museu da Língua Portuguesa também conta com sua exposição principal, agora renovada, no segundo andar. Instalações interativas e lúdicas, como o Beco das Palavras e a Praça da Língua, são algumas das experiências mais queridas de quem visita o museu. E no Beco, o prêmio para quem juntar a palavra é conhecer justamente a origem dela. Fica fácil e mais interessante aprender, principalmente para as crianças. Em média, 23 mil pessoas visitaram o museu a cada mês, só neste ano. Roberta Saraiva, diretora técnica do museu, fala da diversidade e importância do local para preservar e ensinar um pouco sobre a nossa língua.
O Museu da Língua Portuguesa entende a língua como parte da nossa cultura. Então, a gente tem uma grande linha do tempo que conta um pouco essa história, mas tem diversas experiências. Então, o nosso desafio é sempre como contar isso de forma bastante lúdica. Por isso, a gente é um museu para diversas idades e diversos públicos. A nossa exposição de longa duração é a mesma, mas é muito diferente, porque ela também agora incorpora, por exemplo, todos os países de língua portuguesa no mundo. Então, quem vem aqui pode compreender um pouquinho como essa língua é falada no Timor, como ela é falada em Angola, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Então, tem um pouco essa dimensão.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos.
E por falar em língua portuguesa, a gente traz agora no programa um desses gênios da língua falada pelo povo, Patativa da Saré. É que a Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou no início deste mês a inserção do nome de Patativa da Saré no livro dos heróis e heroínas da pátria, nada mais justo, minha gente. A proposição foi da senadora Janaína Farias, do PT cearense, e agora essa medida segue para análise da Câmara dos Deputados para consagrar de fato Patativa da Saré dentro desse livro importante de heróis e heroínas da pátria. Bom, e por conta disso, nosso colega Francisco Barbosa, do Brasil de Fato Ceará, entrevistou o neto do Patativa da Saré, o poeta Daniel, para falar justamente desse reconhecimento. No início do papo, o poeta Daniel destacou a simplicidade do avô.
Patativa da Saré é o maior poeta popular que já existiu nesse país. Um homem de fisionomia simples, de família simples, de origem muito simples, mas que nasceu privilegiado com um dom e soube utilizar muito bem essa poesia, esse dom em prol do seu povo. Então, além da simplicidade, além da genialidade do poeta, tem a simplicidade do homem por trás daquela figura de 1,62m de altura.
Na sequência, o poeta Daniel destacou que o maior legado do seu avô foi registrar a defesa das causas populares.
Grande demais. Tem uma importância muito relevante, porque o Patativa, em sua vida, ele nunca escreveu sobre o que ele não conheceu, sobre o que ele não tinha propriedade. E nas suas poesias, quando ele descreve muitos casos, como a seca, no poema A Morte de Nanã, por exemplo, vou utilizar esse como exemplo, ele retrata a seca de 32, uma das mais marcantes para nós aqui. E o legado de Patativa é isso, é o retrato de um homem comprovando que, independente de onde você esteja, você tem como ser patriota, tem como defender seu povo, sua causa, e que nós não temos que ser inimigos. Politicamente, a gente tem que ser junto e andar junto sempre, porque o povo é quem comanda esse país, né? Ele deixou bem claro muitas e muitas vezes que o poder do povo é enorme, né? O poder do povo é isso, defender, juntar várias forças pequenas. Quando ele retrata o boi Zé Boi e as formigas, ele coloca um governante que está no poder, mas as formiguinhas tão pequenas vão lá e tiram aquele governante. Deixa bem claro qual era a intenção e o exemplo de vida que ele queria dar sobre o nosso poder quando se trata de governo, quando se trata de, seja pequeno ou país, de um modo geral.
O poeta Daniel revelou que Patativa da Saré permanece atual e que os jovens se encantam com os versos dele até hoje.
O Patativa, ele tem poemas, uma das coisas que mais admiro nele, se eu já falo nem só como neto, eu falo como admirador do Patativa, os poemas atemporais. Tem poema que a gente declama nos dias de hoje que se enquadram perfeitamente ainda com a nossa linguagem cotidiana de hoje. O jovem, quando tem um contato com a poesia do Patativa, eles acabam se encantando. A gente vê alguns poetas que já são influenciados, ainda são influenciados pelo Patativa da Saré. Isso vai ser sempre assim. Né? Daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente vai sempre ter jovens sendo influenciados pela obra do Patativa da Saré. O forró muda, a poesia muda, a musicalidade muda, mas o sentimento não muda. a poesia, quando ela é escrita com sentimento, ela tem esse peso. Independente do sentimento, seja falando de amor, de saudade, ou de uma causa nordestina, como ele escreveu muitas vezes. Então, o jovem é influenciado até hoje. E a mídia social ajuda, mas é uma via de mão dupla, né? Muitas vezes, a internet nem sempre favorece o poeta. Quando a gente vê os poetas de hoje em dia, eu mesmo sou um desses, eu observei que se eu escrever um poema de 10 minutos para eu declamá-lo, quase ninguém assiste. É aquela coisa imediatista. E o Patativa, ele percorreu em todos os campos. Ele escreveu aquele poema de 10, ele escreveu aquele de 6, de 5, aquele cordel, aquela estrofe pequena, e falou de amor como antigamente, e a gente escreve hoje falando de amor e nem consegue chegar perto da genialidade dele.
O poeta Daniel analisa que o reconhecimento de Patativa da Saré como herói da pátria é um grande passo para a cultura popular no Brasil inteiro.
Para nós, culturalmente, é um enriquecimento da cultura, é um fortalecimento da cultura, porque a poesia ela não anda na mesma velocidade que a música. Uma música, por exemplo, o artista grava, ela consegue alcançar o primeiro pico de audiência em uma semana, para estar em primeiro lugar. A poesia não, a poesia ela leva um tempo, ela até chegar nas escolas leva um tempo. Então, assim, a gente está vendo um homem que acreditou na sua vida como poeta, e era um homem que falava do Nordeste, da cultura nordestina. Ele não falava sobre coisas distantes daqui, né? Se a gente pegar a obra de Patativa do Assaré, é toda voltada para nós. Quando ele fala na letra Triste Partida, que está escrita como Adeus Meu Lugar, foi gravada como Adeus Meu Lugar, inicialmente era Adeus Ceará, que ela falava do retirante cearense. Aí Luiz Gonzaga colocou, pediu autorização para colocar Meu Lugar para ficar a todos os retirantes nordestinos. E ele aceitou porque ainda dava certo para o retirante nordestino. Mas era tudo voltado para o nosso povo. A poesia dele, os elementos de riqueza da poesia de Patativa, não tem nada distante do nosso povo, da nossa cultura. Então, é uma obra toda criada em torno da nossa cultura, e hoje esse homem criou sendo reconhecido. Isso, olha como é interessante a gente saber que teve uma liderança tão forte nesse nosso meio, puxando esse carro-chefe da cultura nordestina.
E para encerrar esse papo gostoso com o Brasil de Fato Ceará, o poeta Daniel, neto do Patativa da Saré, destacou o papel político do poeta, o igualando a outros ícones nordeste como Luiz Gonzaga, gente.
É um estandarte, né? A gente pega as lacunas, ele é uma coluna do Nordeste. Porque se eu vou colocar aqui no nosso raio, vou colocar num raio de 500 quilômetros à nossa volta, eu pego o Patativa da Saré, eu pego o Padre Cícero, eu pego o Luiz Gonzaga, eu pego um Virgulino Ferreira, eu pego um Cego Aderaldo, eu pego o Beato Zé Lourenço, eu pego uns nomes que, quando a gente vai somando isso aí, fortalece muito a nossa cultura. Então, o Patativa é uma coluna forte demais. A gente sabe, uma casa bem alicerçada, se faltando uma coluna, ela desaba. E o Patativa é uma dessas colunas, né? Não é só ele, é um grupo muito forte. Graças a Deus, nesse aspecto, o Nordeste sempre foi muito rico.
Doutor, me conhece? Seu doutor, só me parece que o senhor não me conhece. Nunca soube quem sou eu. Nunca viu minha palhoça, minha mulher, minha roça e os filhos que Deus me deu. Se não sabe, escute agora, que eu vou contar minha história. Tenha a bondade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta da riqueza do Brasil.
Gente, que maravilha de papo, gostoso demais essa prosa para encerrar o programa de hoje. Lembrando que quem quiser ouvir a entrevista completa do neto do Patativa da Saré, o poeta Daniel, você pode conferir lá no site Brasil de Fato CE, na sigla de ceará.com.br.
Sou que durante a semana, com pindacina tirana, na grande labutação, modo de sustentar a família, só tem direito a 2 dias, o resto é para o patrão.
E E assim a edição do Bem Viver dessa terça-feira fica por aqui. Amanhã a gente está de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela rádio brasildefato.com.br. Logo depois é a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitir o programa aqui em São Paulo. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Rodrigo Gomes e Camila Aguiar, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.